Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. O programa de hoje é dedicado aos gatos. Ou melhor, às palavras de ouro escritas sobre estes animais. É conhecido o fascínio que grandes mestres da literatura universal tiveram pelos seus gatos, deixando nas suas obras marcas claras desse sentimento. Hemingway dizia que os gatos tinham uma absoluta honestidade emocional. Os seres humanos, por uma razão ou por outra, podem ocultar os seus sentimentos, mas o gato não. Jean Bordin expressa a sua opinião com estas palavras singelas. Um cão, eu sempre o disse, é prosa. Um gato é poema, como este de Fernando Pessoa. Gato que brincas na rua como se fosse na cama, invejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais que só sentes o que sentes. És feliz porque és assim, todo o nada que és é teu. Eu vejo-me e estou sem mim, conheço-me e não sou eu. Gaston Bachelard, filósofo francês, que estabeleceu uma classificação dos símbolos poéticos segundo os princípios da física aristotélica, dizia que quando a vela de Camões se apagava, o poeta continuava a escrever o seu poema à luz dos olhos do seu gato. Saki, pseudónimo do escritor inglês Hector Hugo Munro, que se tornou famoso pelos contos satírico-humorísticos que escreveu, pequenas obras-primas que apresentavam o triunfo do homem sobre a sociedade, escreveu As Proezas do Gato. O animal que os egípcios adoravam como uma divindade, que os romanos veneravam como um símbolo da liberdade, que os europeus da Idade Média, a Idade da Ignorância, anematizavam como um agente da demonologia, revelou em todas as épocas duas características praticamente indissociáveis: coragem e dignidade. Por muito desfavoráveis que as circunstâncias sejam, estas duas qualidades estão sempre em evidência. Ponham uma criança, um cachorro e um gatinho perante um perigo inesperado. A criança voltar-se-á instintivamente à procura de auxílio. O cachorro rugir-se-á numa submissão abjeta perante a provação iminente. O gatinho retezerá o corpo minúsculo, preparando-se para uma resistência desenfreada. Afastem o gato, amante do luxo, da atmosfera de conforto social, onde normalmente arranja maneira de se movimentar, e observem-no criticamente sob as condições adversas da civilização. Essa civilização que consegue levar um homem à degradação de se ataviar com roupas espalhafatosas e indecentes e de executar danças de saltimbanco para ganhar a meia dúzia de moedas que o mantém do lado respeitável, não criminoso da sociedade. Nas deambulações a que a adversidade o obriga, o gato dos bairros de lata e das vielas, a morrer de fome, proscrito, atormentado, continua a manter o passo destemido e livre de pantera com que outrora percorria os pátios dos templos de Tebas. Continua a exibir aquele estado de alerta autoconfiante que o homem nunca conseguiu ensinar-lhe a pôr de lado. E quando os seus ardis e manobras inteligentes não chegam para enganar o destino inexorável, quando os seus inimigos mostram ser mais fortes ou em número excessivo para as suas capacidades defensivas, morre lutando até à última, tremendo com a raiva sufocante da resistência subjugada, exprimindo no estertor da morte aquele paroxismo de protesto amargo que os animais humanos também arremessaram contra os poderes sobrenaturais que possam existir. O último protesto contra um destino que os podia ter feito felizes e não os fez. É famosa a grande paixão de Baudelaire pelos gatos. E uma das provas disso é o poema que se segue, a que deu o título Anda, gata linda. Anda, gata linda, descansa sobre o meu coração e deixa que os meus olhos mergulhem nos frios poços em brasa dos teus olhos encantados que dardejam raios metálicos de verde e ouro. As minhas mãos fascinadas acariciam à vontade a tua cabeça e dorso flexível, e quando o teu corpo elétrico enche de prazer os meus dedos vibrantes e inebriados, então transformas-te na minha mulher, pois o olhar dela, tal como o teu, ó mais adorável das criaturas, é gelado, profundo e cortante como uma lança. E em torno do seu cabelo e das feições esfíngicas, em torno da sua figura morena, flutuam levemente misturados um ar subtil e um perfume perigoso. Mário Cesarini escreveu este pequeno texto sobre o gato dito doméstico, ou de Linneu. Primo em linha reta do gato legível, uma nem sempre fundada tradição de abandalho pesa sobre a origem egípcia, eminentemente cruel e aristocrática, dos da sua espécie. O gato urina com êxito nos objetos de lar. E quando a angina estala enfim os peitos da patroa, que julgou poder fratá-lo para pequenas voltas, o gato esfrega os olhos, abre uma janela e voa toda a noite de barriga para cima. Nestas sortidas voantes, encontra-se por vezes com os seus camaradas libertários e então acendem fogos que, uma vez por ano, formam cortejo em direção à lua, onde um gato cego os devolve aos espaços, transformados em cinza e em máquina de luar. A paixão pelos gatos e o seu registro na literatura vem de longe. No século VIII, um monge irlandês comparava o seu trabalho com as tarefas do seu gato, Pangur Ban. Eu e Pangur Ban, o meu gato, temos uma tarefa semelhante. Caçar ratos é a sua delícia. Caçar palavras, a minha. Em vez do elogio dos homens, sento-me com o livro e a pena. Pangur entrega as suas habilidades, não me leva a mal. É uma alegria ver como as nossas tarefas nos contentam, quando nos sentamos e entretemos os nossos espíritos. Muitas vezes um rato extraviado mete-se no caminho do herói Pangur. Também a teia dos meus pensamentos capta um significado profundo. Ele fixa os olhos na parede, penetrantes e espertos. Eu tento a minha pequena sabedoria na parede do conhecimento. Oh, como o grande pangur fica contente quando um rato sai do seu buraco. Oh, que alegria eu sinto quando resolvo as dúvidas que amo. Assim nos dedicamos às nossas tarefas, encontrando nas nossas artes a nossa beatitude. Eu tenho a minha e ele tem a sua. Praticar todos os dias tornou pangur perfeito no seu ofício. Eu obtenho sabedoria dia e noite, transformando a escuridão em luz. Não têm fim as palavras de ouro dedicadas aos gatos. Tenho, porém, de terminar o programa. Faço com um texto de Brecht sobre o Senhor K, que não gostava de gatos. O Senhor K não gostava de gatos. Não lhe parecia que fossem amigos do homem e, portanto, não era amigo deles. Se tivéssemos os mesmos interesses, dizia, a sua atitude hostil ser-me-ia indiferente. No entanto, o Senhor K ficava contrariado se tivesse de fazer os gatos saltarem da sua cadeira. Deitar-me-nos a descansar é um trabalho, dizia, e deve por isso ter êxito. Por outro lado, quando os gatos se punham a miar atrás da porta, levantava-se da cama, mesmo que fizesse frio, e deixava-os entrar para o quente. O cálculo que eles fazem é muito simples, dizia. Quando chamam, alguém vai abrir-lhes a porta. Quando deixamos de ir abrir-lhes a porta, deixam de chamar. Logo, chamar é um progresso. Dois dedos de conversa. É muito provável que você que está a ouvir este programa tenha cá chegado usando a famosa chave da porta secreta. Isto porque o portão principal da nova casa do Estúdio Raposa ainda não está aberto. Vou pedir-lhe um favor. Forneça esta chave aos seus amigos e conhecidos que simpatizam com este trabalho. Ficar-lhe-ei eternamente agradecido. Recebi na semana passada dois e-mails colocando perguntas sobre questões gramaticais. Meus caros, tomara eu. Aconselho, e garanto que é o melhor conselho, que dirijam as vossas questões para o Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, o fabuloso Tira Teimas. Procure no site do sapo.pt. Por hoje é tudo. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.